Olá, ouvintes, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro. Eu sou a Ana Carolina de Jesus. Vem com a gente para ficar bem informado em apenas 5 minutos.
Esquerda diária,
esquerda diária,
esquerda diária,
esquerda diária, 5 minutos.
Em dia histórico, Hamilton apoia manifestações na Nigéria contra a violência policial. Dia histórico da Fórmula 1. Hamilton superou o piloto Michael Schumacher, se tornando agora o piloto mais vitorioso da Fórmula 1. O piloto também levantou uma importante bandeira em apoio às manifestações na Nigéria pelo fim da violência policial. Mesmo em meio a esse recorde histórico, Hamilton usou desse momento para denunciar a violência policial na Nigéria, usando a camisa com os dizeres "Fim dos SARS", em apoio às massivas manifestações nigerianas que pedem o fim das tropas especiais no país. Desde o início de outubro, um grande movimento popular contra a violência policial estourou após um vídeo mostrando membro do STARS, Brigada Especial Antifurto, atirando em um homem. Este vídeo se tornou gatilho para uma raiva coletiva contra os abusos dessa unidade especial de polícia criada em 1992. Sua missão era combater o crime violento. No entanto, os crimes são feitos pela mesma SARS, que comete sucessivos abusos contra a população nigeriana. Basta de violência policial contra os negros e os pobres em qualquer parte do mundo. A Rede Fluminense de Pesquisa sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos, formada por pesquisadores de 7 universidades do estado, afirma que milícias tentam se infiltrar em prefeituras e câmaras de vereadores. 57% da área do Rio de Janeiro é dominada por milícias. Pode-se ver também que governadores e deputados também estão envolvidos e querem anistia a ex-policiais envolvidos com milícias, como foi no caso do projeto de lei do número 1326/2019, que tramita na Assembleia Legislativa. Os milicianos passaram a controlar a venda de vários tipos de produtos básicos ou valorizados nas comunidades. Há registro de atuação de milícias em serviços de transportes coletivo, gás, eletricidade, internet, agiotagem, cesta básica, loteamento de terrenos, construção e revenda irregular de habitação, assassinatos contratados, tráfico de drogas e armas, contrabando, roubo de cargas, recepção de mercadoria e revenda de produtos de diversos tipos e proveniências. Agora passo a palavra para o meu amigo Pedro Chuiz, para falar sobre o processo de luta da Constituinte no Chile.
Obrigado, Carol, e bom dia a todos os ouvintes. Um ano depois da revolta social que chacoalhou a América Latina, nesse domingo, o povo chileno votou em plebiscito por esmagadora maioria pelo término da Constituição que regia o Chile desde a ditadura militar. O direitista Piñera foi obrigado a convocar esse plebiscito como uma resposta à força da luta de classes nas ruas. Mesmo sendo muito importante o rechaço à Constituição, fruto da ditadura, o processo constituinte nasceu com muitas restrições quanto à capacidade efetiva do povo chileno impor mudanças substanciais através dele. Suas normas devem ser aprovadas por 2/3 para que uma minoria da direita possa impor o seu veto sobre qualquer reforma importante, além da limitação da nova Constituição a legislar sobre os acordos internacionais que submetem o país à dívida externa. Isso porque os patrões buscaram intervir nesse processo para garantir que seus lucros não fossem questionados. Esse plebiscito nasceu do chamado Acordo pela Paz, em que todos os partidos, incluindo o Partido Comunista e a Frente Ampla, fecharam um pacto para canalizar a crise e desviar os protestos de rua. O Chile nos ensina que é no terreno da luta de classes onde tudo será decidido. Por isso, nossos companheiros do Esquerda Diário Chileno estão batalhando por uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que leve até as últimas consequências a luta do povo trabalhador através dos métodos da greve geral para que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Nos apoiamos nessas ideias para o Brasil. Bolsonaro se isola com a derrota da direita na Bolívia, no Chile, as lutas nas ruas na Colômbia e a iminente derrota de Trump. Toda a esquerda deveria se levantar e combater o regime de conjunto, pelo fora Bolsonaro e Mourão. Por isso lutamos por uma Assembleia Constituinte livre e soberana, imposta pela luta também aqui no Brasil. Porque a gente acredita que a força da classe trabalhadora é que vai derrubar o Bolsonaro e não as instâncias desse regime. É preciso organizar a classe trabalhadora para que seja ela sujeita dos processos de luta contra todos esses ataques. as eleições poderiam ser uma importante preparação para a luta efetiva contra o Bolsonaro. Não podemos guardar as nossas forças para as eleições de 2022. É na organização da classe trabalhadora que barraremos os ataques da direita.
E para mais informações, acesse o nosso site do Esquerda Diário.